Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, agora definitivamente estamos aqui com o Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, né, de 2022. Vamos chamar o nosso queridíssimo amigo Zé Maria. Alô, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje?
Olha, não poderia ser diferente, né? O Alô Esporte Clube de hoje é para o professor Paulo Salles, né? Foi atleta profissional do Bahia, é o atual treinador do time do Barcelona, fazendo um campeonato baianão diferente. Então, é um alô muito especial. Parabéns para o Salles.
Zé Maria, parabéns para o Salles aí, parabéns para toda a equipe do Barcelona, viu? 6-10, Zé Maria. Ô, Zé Maria, o Barcelona... Vamos falar logo de campeonato baiano? Vamos começar aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço. Eu acho que já lhe colocaram também no grupo Vascaínos de Itapitanga, Zé Maria. Já ouvi falar.
Um abraço aí. Não, nunca ouvi falar, não.
Um abraço. Vascaínos de Itapitanga. Os caras ficam no desespero, Zé Maria. Eu fico só observando, né? Eles ficam, o que é que vai acontecer agora e tal. Mas faz parte. Vascaíno é assim, é amor à camisa.
Hoje eu tenho condições de falar um pouco melhor do Vasco, porque tive a proeza de assistir o jogo de ontem.
Foi, né?
A TV Record mostrou o jogo do Vasco e a gente pode falar. Eu sabia que ia ter aquela dificuldade. Mas é importante a gente abrir o programa, Tony, falando do Baianão. Porque isso. É um Baianão que está acontecendo de forma diferente. É um time que está debutando no futebol da primeira divisão e que antes do início desse campeonato, né, os experts em futebol, muita gente até comentava, né, que a onça iria brigar contra o rebaixamento da competição. E não é absolutamente nada disso, gente. Futebol não é uma ciência exata, entendeu? Futebol, por isso que o futebol, ele emociona, futebol é momento, futebol é entrega, futebol é um grupo fechado, é um grupo forte fisicamente. Esse time do Barcelona está voando nesse campeonato baianão, né? Tem um sistema defensivo forte, parabéns para Salles. Eu tenho acompanhado desde a primeira rodada, tenho todas as escalações do time do Barcelona, tenho as mudanças também que o Salles tem feito nesses 5 jogos. E nos últimos jogos, o Salles mudou radicalmente o seu sistema defensivo. Primeiro, ele construiu um sistema defensivo, Café, sólido. É a melhor defesa do campeonato baiano, os números não mentem. É o Barcelona que está sobrando nesse campeonato baiano. E depois do que ele fez, desde a vitória contra as Juazeirenses, ele demonstrou mais ousadia, entendeu? Quando colocou mais um atacante. Na primeira rodada, tinham utilizado 3 volantes, eu lembro disso, 3 volantes, 2 meias atacantes, apenas um atacante isolado na frente, o que é o baiano. E ele mudou. Mudou, foi mudando aos poucos, entendeu? E a realidade é que é um Barcelona hoje que joga diferente, entendeu? Com o Desailly, um goleiro que a gente precisa tirar o chapéu. Eu não conhecia esse menino Desailly, não. Mas tem informações que esteve na base do próprio Esporte Clube Bahia. O Miquéias, que assumiu, que ganhou a titularidade da lateral direita. Eu lembro que na estreia foi o Arisson Gaúcho, quem jogou naquela posição, mas o Miquéias é um jogador diferente, é um jogador voluntarioso. Esse Alex Marabá, que também ganhou posição, esse Kaique, que é um garoto de Léo, entendeu? Que surpreendente é o Kaique, rapaz. Como o Kaique está jogando, que personalidade é essa? É, disputando esse campeonato baiano como se fosse um jogador veterano da competição. É, o Arnold, o lateral esquerdo, que marcou o gol ontem, eu já conheço de velhas temporadas. Um jogador que tem uma identidade muito forte com o time do Jequié. Jogou muitas vezes no time do Jequié disputando campeonato baiano da segunda divisão. Mas o Arnold está numa fase iluminada, tem sido, desde a primeira rodada, o titular absoluto, o dono da camisa meia dúzia do Barcelona, o lateral esquerdo, entendeu? E agora apoiando, chegando, e o que é mais importante, né? Fazendo aquilo que o lateral moderno tem que fazer, atuando também como ala, finalizando para o gol, como fez ontem na marcação do gol da vitória do time do Barcelona. O meio-campo com Ramírez, falar de Ramírez, Ramírez é a bandeira, né, desse Barcelona diferente, desse Barcelona embalado, né, desse Barcelona que ganhou o corpo com a própria competição e que ontem fechou a sua mais importante vitória, primeiro confronto na história do futebol da Bahia entre um time novato, um time SA, do Barcelona enfrentando, né, o multicampeão baiano, né, o time do Sport Clube Bahia. E o que é que a gente viu? Viu um Bahia com muito posse de bola, mas um Bahia sem eficiência, Tony. Faltou a eficiência ao time do Bahia, né? E sobrou vontade ao time do Barcelona. O Barcelona acabou conquistando uma vitória muito interessante. Ainda sobre o time de ontem, Guga e Vitinho fechando o meio-campo e três atacantes, Jean Lucas, Almi e Kel Baiano. Mas são três atacantes, gente, que funcionam também com tarefas de também marcarem, ajudarem na marcação. É por isso que o Barcelona tem hoje o melhor sistema defensivo, né, desse campeonato baiano da primeira divisão, porque é um time muito coeso, né? Eu diria que é um grupo muito unido. A gente tem que parabenizar mesmo. Pena que a cidade não pode estar acompanhando, né, esses jogos aqui no Mário Pessoa, por falta de eficiência do poder público, né, que deixou uma reforma para ser feita em cima da competição, porque o Barcelona, quando venceu o Baianinho do ano passado, aconteceu em junho, e todo mundo já sabia que em janeiro o Barcelona estaria em campo disputando o campeonato da primeira divisão. Então, parabéns ao técnico Paulo Salles, entendeu? Muita gente não gosta do trabalho do Salles. Na minha opinião, é o melhor trabalho do Salles num baianão da primeira divisão, né? E ele vem mostrando com números. É um time que teve um começo muito discreto, entendeu? Mas, de repente, assumiu, né, um momento muito diferente. É a terceira vitória na sequência, meu querido Tony Café. Venceu três jogos na sequência desse campeonato baiano. Vai ter 10 dias aí de descanso, só joga no próximo dia 20, Nova, enfrentando mais um grande, né, do campeonato baiano, Bahia de Feira, campeão baiano de 2011. Mas a gente percebe que é um time que deu liga. Esse time está muito ajustado, esse time está muito unido também, esse grupo é muito forte fisicamente. Parabéns para o preparador físico do Salles, entendeu? A gente precisa colocar isso aqui na vitrine, no destaque do Gabriela Esportiva. Eu não o conheço pessoalmente, mas o time está voando, o time está sobrando. Então, é um Barcelona fazendo um campeonato muito iluminado, muito diferente, pode inclusive chegar, olhe bem, às finais do campeonato baiano, porque tem uma tabela, Tony, em que nesse primeiro momento, né, os adversários de, digamos assim, mais difíceis da competição são os adversários que o Barcelona, entendeu, está passando, entendeu, e sobrando na disputa dessa fase do Campeonato Baiano. Nas últimas duas rodadas, o Barcelona vai enfrentar, mesmo jogando fora de casa, dois adversários que estão brigando ali na zona do rebaixamento. Então, eu diria que esse time do Salles, entendeu? Ganhou personalidade, entendeu? É um time... Ontem o Salles mudou, por exemplo, tirou o Vitinho, um jogador que é meio campista, né? Meia de ligação, e colocou mais um atacante, o Marcelo Pano. Depois tirou o Jean Lucas, colocou o Gustavo Rambo, o Cleitinho também entrou no jogo de ontem no lugar do Almir, o Kel Baiano também deu espaço para o Zé Roberto, e o Dinda também substituiu o Guga. Guga é um outro jogador também que eu conheço, de velhos carnavais, jogador que acompanhei rap jogando pelo time do Jequié no Campeonato Baiano da Série B. Então, o time de Ilhéus, né, o Barcelona, finalizou um jogo histórico ontem, venceu esse jogo histórico ontem, e hoje eu fui questionado, né, por um amigo advogado que me disse: Zé Maria, por que o Barcelona não joga, entendeu, no estádio Mário Pessoa? Entendeu? Eu disse a ele, porque o Mário Pessoa, entendeu, não fez a sua parte. Aliás, a gente... Será que tem algum impedimento para o Barcelona não jogar aí? Será que tem alguém travando...
Vontade, entendeu, política.
Travando o direito do Barcelona? Porque o time, Tony, é de Ilhéus. Eu digo a você que o time é de Ilhéus, porque a documentação do Barcelona, eu fiz, foi um trabalho feito por mim, foi um trabalho feito de forma profissional. O time é registrado na JUSEB, é uma sociedade anônima, entendeu? É na Junta Comercial do Estado da Bahia, com o time da cidade de Ilhéus. Por que é que esse time, então, não joga em Ilhéus? Porque já tem sites anunciando que o estádio vai estar pronto para os jogos do Colo-Colo. O Colo-Colo, gente, o nosso Colo-Colo, o glorioso Colo-Colo, nosso campeão baiano, é hoje um clube figurante da Série B. É uma outra competição que acontece no segundo momento. A gente precisa entender isso, né? Que nesse momento, quem nos representa no futebol da primeira divisão é o time do Barcelona. Mas ele não consegue jogar dentro de Ilhéus, Tony. Imagine esse time se classificando, pode até terminar em primeiro. Eu não tenho dúvida. Esse filme, meu querido Tony Café, eu já vi há algum tempo, né? Quando a gente percebe que Bahia e Vitória, entendeu, perderam a identidade, né? Bahia e Vitória, imagine no jogo de ontem, depois do gol do Barcelona, a torcida do Bahia gritando para os jogadores do Barcelona, pedindo olé na Fonte Nova. Então, não tem time emocionalmente que resista, entendeu, a uma manifestação, entendeu, da sua própria torcida insatisfeita com o seu rendimento. A gente tem que parabenizar Dejaí, Miqueias, o Alex Marabá, o Kaique. Parabéns, Kaique. Zagueirão, teve 5 jogos aí para mostrar a sua vigoridade, né, a sua presença, a sua atenção, a maneira como ele joga. Né, o Arnold, o lateral esquerdo, que é camaronês, né, o Ramires, e esse eu conheço, esse foi criado na minha época, no Júnior, do time do Colo-Colo, esse é um jogador, sempre foi um jogador muito diferente. Guga, Vitinho talvez tenha encontrado no Barcelona a paz que ele não encontrou, por exemplo, no Atlético, porque aqui dentro a gente percebe um Vitinho, entendeu, sempre ajudando muito, né, ali no sistema de meio campo do time do Barcelona. O menino Jean Lucas, que eu conheço desde a época de Uruçuca, né, Almir e o Kel Baiano. E os jogadores que ontem entraram, Dinda, Marcelo Pano. Marcelo Pano tem uma história com a gente desde 2014, quando foi campeão da Série B com o próprio Colo-Colo. Esse Gustavo Rambo, que chegou a ser titular dos 2, 3 primeiros jogos, Cleitinho, que é a última contratação do Barcelona, um meio pelo lado direito do campo, além do Zé Roberto, que substituiu o Baiano. Mas mesmo não estando ontem na área técnica, a gente percebeu, né, que o Salles estava presente no estádio da Fonte Nova, claro, né, com o recurso do celular, orientando, né, o seu auxiliar técnico. Parabéns para Salles, ele que muita gente, né, muita gente rotulava o Paulo Salles de técnico retranqueiro. Técnico retranqueiro que ganha a Bahia na Fonte Nova, técnico retranqueiro que ganha o campeão baiano, o atual campeão baiano, o Atlético, técnico retranqueiro que ganha o bom time da Juazeirense, que fez uma Copa do Brasil de forma muito diferente, muito positiva o ano passado. São 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, apenas uma única derrota na segunda rodada para o Vitória. E eu não tenho dúvida, Café, e vou fazer essa afirmação aqui na Gabriela, na Rádio Gabriela, entendeu? Que aquele jogo do Vitória acontecesse aqui no estádio Mário Pessoa, dificilmente o Vitória venceria aquele jogo, porque era a estreia do Barcelona jogando no campo sintético, diferente do Vitória, e fez toda uma preparação em gramados sintéticos na capital do estado. Então, parabéns ao time do Barcelona, está na parte de cima da tabela, tem a mesma pontuação do Bahia de Feira, e tem uma tabela que depende só de si, pode terminar, entendeu? Os próximos confrontos, já é um duelo direto com o Bahia de Feira, na parte de cima desse Baianão, e mais uma vez fica aquela dúvida: será que o Vitória vai se classificar? Será que o Bahia vai tentar reagir nesse campeonato baiano? Agora, a realidade, Tony Café, é que o time do Barcelona, que faz questão de ser dito, né, na tabela como Barcelona de Ilhéus, né, fez muito bonito, está honrando o futebol da cidade, está divulgando de forma muito positiva o nome de Léo, mas não sei por que cargas d'água o Barcelona não consegue jogar no estádio Mário Pessoa. Fica essa dúvida aí para que a Secretaria de Esportes faça a resposta de forma sincera e aberta, porque o Barça não consegue jogar dentro do estádio Mário Pessoa.
Zé Maria, segundo mandato é sempre assim, né? Já foi, não pode concorrer mais.
É largado,
aí,
né? O segundo mandado é sempre largado, né?
Às vezes, né? Quando o cara, quando o gestor ele tem uma responsabilidade social com a comunidade, né? Que ele dirige, né? Com a comunidade que ele gerencia, quando ele realmente é um profissional gabaritado, quando ele é um profissional que respeita a sua comunidade, ele trabalha até o final. Ele trabalha até o último dia do mandato com o mesmo afinco que ele trabalha no primeiro mandato. Mas quando o gestor não tem uma responsabilidade, ele vê aquilo como uma conquista pessoal, quando você tem uma eleição como uma conquista pessoal, você dificilmente vai fazer uma boa gestão.
Tony, não é só do futebol, do estádio, nosso querido estádio Mário Pessoa, né? A nossa casa, que para mim tem uma identidade muito forte, né? Ali fizemos história, né? Então, o Mário Pessoa está largado, o ginásio de esporte também está no mesmo caminho, Tony, está abandonado, as quadras de Ilhéus, entendeu? Estão destruídas. Entendeu? Então, a gente percebe que não existe projeto nenhum em torno do esporte no município de Ilhéus.
Essa é aquilo que eu acabei de falar. Você tem que ter uma responsabilidade. Uma eleição não é uma conquista pessoal. Uma eleição é uma conquista coletiva. Quando você pensa dessa forma, você tem uma responsabilidade com todos aqueles que acreditaram nas suas propostas. Quando você transforma isso em uma coisa singular, você dificilmente vai fazer uma boa gestão. Você dificilmente vai olhar para temas como esporte, temas como assistência social. A gente vê, isso é nítido na atual administração, né? Você vê muitas realizações do governo do estado, mas conquistas administrativas do próprio município é muito difícil. Mas vamos lá. Vamos virar a página, vamos agradecer aqui a toda a equipe do Barcelona, né? Nós torcemos para que continue assim, né? Que o Barcelona continue vencendo e traga esse caneco para Ilhéus mais uma vez, né? E mostre que Barcelona, que toda a sua equipe tem essa capacidade. E o povo de Ilhéus está aí apoiando, né, o clube, mesmo de longe, mas ouvindo pelo rádio, assistindo na TV, né, na internet, dando essa força. E a gente pede aqui à população, à comunidade que gosta do esporte, que acompanha o esporte, que compre os souvenirs do Barcelona, a camiseta, o boné, para que possa apoiar o clube, né? Para que o clube possa angariar fundos e, com isso, seguir com as suas conquistas e as suas vitórias. É o que a gente deseja, não é isso, Zé Maria?
É, com certeza. E esse bom momento, o futebol é momento. O momento do time do Barcelona é bom na competição. Volto a repetir, é um grupo forte fisicamente, é um time que está voando, é um grupo fechado, entendeu? A gente percebe que esse grupo está comprometido com o projeto do time do Barcelona. Então, é um time, Tony, que está fazendo um campeonato baiano da primeira divisão há muito tempo. Nós não víamos, né, aqui representantes do sul da Bahia fazer com essa intensidade. E tem tudo para finalizar esse campeonato baiano da primeira divisão de forma muito diferente, muito positiva. O Barcelona folga nos próximos 10 dias, só joga no domingo, dia 20 de fevereiro, diante do Bahia de Feira, pela sexta rodada. E na sétima rodada, o Barcelona também seria mandante. Se esses jogos fossem Léo, seriam dois jogos em sequência dentro do estádio Mário Pessoa.
E com o apoio da torcida, né? Mesmo já restrita.
Você já imaginou como não seria a capacidade do estádio, né? Não só da torcida da cidade, mas da torcida regional, querendo conhecer, ávida para conhecer aí esse time do Barcelona, né? Barcelona, na sétima rodada, jogaria também como mandante diante da Jacuipense, quer dizer, jogos decisivos em que o apoio da torcida poderia ser o diferencial para esse time disparar na liderança desse campeonato baiano. Aí joga a penúltima rodada, a oitava rodada, em Conquista contra o Conquista, que não faz um campeonato, um bom campeonato baiano, muito pelo contrário, está brigando contra o rebaixamento, e encerra essa fase diante da equipe do Docimel, jogando lá em Cruz das Almas, na nona e última rodada do campeonato da primeira divisão. É um time que a postura do time, né, a gente percebe isso também nas entrevistas, é um time muito humilde, com os pés no chão, entendeu, Tony? A gente não vê soberba nesse time do Barcelona, não. Então, o time está focado, né? Isso é um sinal muito positivo de que o grupo está fechado em torno do projeto do Paulo Salles, né? E esse time, meu e minha gente, já está com um pé nas semifinais do Campeonato Baiano do Futebol da Primeira Divisão. Pena que o Barcelona vai estar lá disputando o título do Campeonato Baiano entre os quatro primeiros colocados, tem tudo para isso, né? Mas não vai jogar no Mário Pessoa por falta de compromisso, né, da secretaria, né, que não teve nem em nenhum momento, né, deu prioridade a esse projeto do Barcelona jogar na cidade de Ilhéus.
Muito bem, Zé. 6h32, mandar um abraço aqui para o meu amigo Marquinho, lá na Praça de Táxi do Itão. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos vocês dos aplicativos, dos táxis, essa rapaziada que nos dá essa carona todos os dias. Muito obrigado pelo carinho, bom trabalho a vocês. Proteção ao máximo, tá bom? Forte abraço, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Campeonato Carioca, quinta rodada. Ontem tivemos Bangu e Madureira 0-0, né? E ainda Vasco da Gama e Portuguesa Carioca, né? Tivemos hoje também Nova Iguaçu e Boa Vista. Daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, teremos Audax Rio e Flamengo. E às 20 horas, Zé Maria, Fluminense e Botafogo. Jogão, hein, Zé?
É o segundo clássico, né, do Campeonato Carioca. O Fluminense já venceu o Flamengo no primeiro clássico, que aconteceu na quarta rodada da competição. E nessa quinta já tem um outro clássico, né, Fluminense e Botafogo. O Vasco ontem fez o resultado. A gente havia dito no programa de ontem que acreditava que seria um jogo com dificuldades para o time do Vasco. Isso efetivamente aconteceu, meu querido Tony Café. A Portuguesa é dos times pequenos do futebol do Rio, aquele que tem um melhor conjunto, aquele que pratica hoje o futebol mais arrumado dos clubes pequenos da federação, vinculados à Federação Carioca de Futebol. Então, o time da Portuguesa criou dificuldades para o Vasco, e o Vasco venceu o jogo porque em um lance, numa jogada isolada do Gabriel Peck, ele acabou sendo derrubado, driblou, né? Teve ousadia e na penetração na grande área foi derrubado, e na marcação do pênalti o Nenê cobrou com muita qualidade, com muita eficiência e marcou o seu 52º gol do Nenê na história do Vasco da Gama. Depois só perde para o Romário, né? Na história dos maiores goleadores do Vasco, o Nenê ontem começou a fazer história também com a marcação do gol que deu a vitória ao time vascaíno por 1-0. Esse resultado devolveu a liderança ao time do Vasco. Então, agora obriga Fluminense e Botafogo a terem um comportamento diferente no clássico de hoje. O Fluminense tem 9, o Botafogo tem 10, o Vasco já tem 13 pontos. Quer dizer, é preciso que o Botafogo, por exemplo, venha reagir para buscar a liderança de volta. O Flamengo também é muito pressionado, porque está ali na quarta posição. Precisa vencer o jogo desta noite. O adversário é o Audax Rio, né? Flamengo já utilizando o que tem de melhor à sua disposição. E o Paulo Souza, o treinador português, anunciando hoje o Gabigol ao lado do Pedro e do Arascaeta, esses três fazendo o sistema ofensivo do Flamengo esta noite diante do Audax Rio, jogo que começa daqui a pouquinho, às 19 horas, no Rio de Janeiro. Bom, o clássico vovô Fluminense Botafogo, clássico mais antigo do futebol, da história do futebol no país, esse clássico vai começar às 8 da noite, né? Então, é um Fluminense como mandante enfrentando o time do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, a gente já percebe que é um campeonato e começa de forma diferente. O Vasco, Tony, tem talvez o elenco mais simples, mais humilde, se comparado a elencos como Flamengo e Fluminense. Mas é um Vasco, né? Brigador, é um Vasco que tem a cara do Zé Ricardo. O Bruno Nazário ontem já praticou um futebol mais eficiente, né? O Gabriel Peck é, sem dúvida nenhuma, a peça mais técnica do time do Vasco. E, embora não fizesse o jogo dos sonhos ontem, mas foi no lance da individualidade do Gabriel Peck que surgiu a penalidade que ocasionou a vitória do time do Vasco. Então, esse resultado também dá tranquilidade para que o Zé Ricardo possa dar entrosamento, porque o Vasco mudou radicalmente. Se a gente for comparar o elenco desse ano com o elenco que disputou o Campeonato Carioca do ano passado, e, claro, ele precisa estar com o time em atividade. É um Vasco se preparando para jogar na sexta rodada do Campeonato do Rio de Janeiro, que é exatamente um clássico contra o Botafogo. Vasco e Botafogo na sexta rodada. Quem sabe até brigando pela liderança do Campeonato Cariocão. Então vamos ficar na expectativa desta noite, porque, enfim, os campeonatos estão em andamento, né? Quinta rodada sendo fechada esta noite, com Audax Rio enfrentando o Flamengo e Fluminense enfrentando o time do Botafogo. E o que valeu para o Vasco foi mesmo os 3 pontos.
Venceu, mas muita dificuldade, hein, Zé Maria?
Mas venceu. O importante é vencer, Tony. O importante é vencer.
Porque, pelo amor de Deus,
com o passar do tempo, né, o time vai ganhando um entrosamento melhor. As peças vão se conhecendo melhor. Até o trabalho do treinador, ele vai buscando novas alternativas. esse campeonato carioca tem que servir de laboratório, porque
eu acho que Zé Ricardo, eu acho que Zé Ricardo fala o seguinte: o que é que eu vim fazer aqui? Né?
Porque esse campeonato carioca, Tony, o Vasco não pode estar fazendo experiências no campeonato brasileiro da Série B. Tem que entrar na Série B de forma diferente, agudo, né? Tem que entrar de maneira vibrante, buscando o objetivo principal, que é retornar ao futebol da primeira divisão.
Até porque então, tem quatro momento, grandes lá, né?
O momento de testar o time é agora, no campeonato do Rio de Janeiro. Então, se houvesse empatado o jogo, aí sim a dificuldade seria ainda maior. O time venceu, isso dá tranquilidade, porque os defeitos ficaram evidentes, né? E o time agora vai ter mais alguns dias para que o treinador possa buscar as correções do seu time e o time apresentar um rendimento melhor. Vasco e Botafogo são equipes bem niveladas. O Botafogo, aliás, Tony, no jogo desta noite, é um time muito renovado, é um time muito novo, né? O time do Fluminense é um time com jogadores mais cascudos, né? Eu tenho a impressão que se a gente fosse citar aqui, existe algum favorito no clássico vovô desta noite, eu não teria hesitação em afirmar que o Fluminense teria certo favoritismo, porque tem um time mais experiente para a jornada desta noite. Mas os meninos do Botafogo também estão rendendo, né, dentro de campo, estão fazendo a parte deles. Eu acredito que vai ser um jogo com muita intensidade, esse Fluminense e Botafogo, clássico vovô, às 8 desta noite, pelo Campeonato Carioca.
Muito bem, a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte, 6h38.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
José Maria, estamos de volta para falar do Campeonato Mineiro, quinta rodada. Ontem tivemos 5 jogos, Atlético e Tombense, Cruzeiro e Democrata, Uberlândia e Vila Nova. Tivemos também Patrocinense e Candense e o RT e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguiu passar o RT não, hein, Zé?
Foi a surpresa negativa no jogo de ontem. O treinador, né, fez mudanças, colocou um de reservas do Galo Mineiro. E esse time, muito confuso dentro de campo, acabou sendo envolvido pelo RT e perdeu o jogo por 1-0. A novidade na rodada de ontem do Campeonato Mineiro é que mudou a liderança da competição. O Cruzeiro também venceu no apagar das luzes, teve muita dificuldade, mas no finalzinho do jogo construiu seu gol e agora é o novo líder do Campeonato Mineiro. Esse Atlético também fazendo um campeonato de forma muito diferente, o América Mineiro, são sem dúvidas de dúvida as quatro equipes que estão finalizando aí e vão brigar pelas semifinais desse Campeonato Mineiro. É um campeonato que vai, esse ano, rebaixar duas equipes, né? Então, existe uma briga na parte de baixo ali da tabela entre o próprio RT, que só tem apenas um ponto, né? O adversário do Galo ontem. Quer dizer, o Galo perdeu para o pior time do momento do Campeonato Mineiro. O Atlético, que tinha 10 pontos, que era líder antes do início da rodada de ontem. Quer dizer, subestimou o time adversário, entendeu? E resultado, o time do RT construiu aí 3 pontos, colocou o Vila Nova ali ao lado do Pouso Alegre, brigando na parte de baixo da tabela desse Campeonato Mineiro, que agora tem a liderança do Cruzeiro, do time do Ronaldo Fenômeno.
É isso aí, mas ninguém esperava aquela vitória em o Atlético perder no Campeonato Mineiro.
E perder para o Lanterna, Tony. Perder para o pior time, né, da competição. Se estivesse jogando, por exemplo, com o Caldense, com o Tombense, com o próprio Democrata, que são equipes que têm uma pontuação melhor, mas enfrentando o RT. E ele mudou o time radicalmente, colocou as reservas para jogar. Resultado, perdeu a liderança do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro aproveitou esse momento. Claro que é um Cruzeiro que tem um time tecnicamente muito inferior ao elenco do Galo Mineiro. Mas o clássico é clássico, né? Futebol resume muito em vontade, né? É preciso ter vontade, entendeu? É preciso ter marcação, é preciso ter dedicação. O jogador tem que atuar de forma como o Barcelona vem atuando, né? Esse time do Barcelona é um bom exemplo que a gente pode citar aqui, porque o futebol não é aquela ciência exata, não. Se fosse uma ciência exata, jamais um clube do interior conseguiria derrotar os dois grandes da capital, né? Que são dois gigantes em relação às estruturas dos clubes do futebol do interior. Então, o futebol tem que ter vontade, o time tem que estar realmente focado, tem que estar focado, entendeu? E buscar o objetivo de forma muito positiva, jogando, entendeu? É futebol coletivo, Tony. Ninguém ganha individualmente no futebol. Futebol tem que ser coletivo. Então, quando o grupo, né, fecha, entendeu? O grupo cresce, é o exemplo que a gente vem tendo aí de forma muito positiva pelo Barcelona de Deus no Baianão da primeira divisão.
Muito bem, Zé. 6:52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, 4 jogos marcaram o início da 5ª rodada do Gauchão ontem, né? São Luís, União Frederiquense, Aimoré e Grêmio, Internacional e Novo Hamburgo e Guarani e Caxias, é com você. Hoje teremos mais 2 jogos para fechar aí a 5ª rodada.
Os jogos de ontem do Campeonato Gaúcho, o São Luís venceu União Frederiquense por 1-0, o Aimoré perdeu para o Grêmio por 2-1. O Internacional não conseguiu vencer o Novo Hamburgo. Empatou jogando no Beira-Rio em casa, 1-1 com o resultado final. E o Guarani também empatou com o time do Caxias. Quer dizer, o Grêmio persiste na liderança do Campeonato Gaúcho, na primeira posição, seguido do Ipiranga, Caxias e Internacional. Caxias e Inter agora com 8, o Ipiranga com 9. Hoje teremos mais 2 jogos, né? Às 19 horas, Juventude enfrentando o time de Ipiranga. Claro que o Juventude precisa reagir nesse Campeonato Gaúcho. É um time figurante da Série A do futebol profissional do Brasil e disputando o campeonato estadual, está decepcionando. Está ali na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, na 11ª posição, com apenas 1 ponto ganho. Então, o time do Juventude enfrentando um bom time do Ipiranga, que é o segundo no momento desse Campeonato Gaúcho, precisa se reencontrar e buscar a sua primeira vitória nesse Campeonato Gaúcho. E o jogo de fundo, Brasil de Pelotas e São José. Brasil ali na 8ª posição, com 5 pontos, São José na 9ª com 4 pontos. Eu diria que é um duelo de 2 equipes que estão pontuando ali na parte de baixo da tabela do futebol do Rio Grande do Sul.
Muito bem, 6:54.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Robson Bambu do Corinthians emitiu nota negando violência sexual. O Robson Bambu do Corinthians manifestou-se na manhã desta quinta-feira sobre as acusações que sofreu de estupro de vulnerável, né, feitas por uma mulher de 25 anos. Né, e ele emitiu uma nota. Aí o clube multou o jogador nesta quinta-feira por 2 atrasos sem aviso prévio ocorrido na semana passada. O jogador seguirá treinando normalmente no CT, já que juridicamente não pode ser afastado até que todos os fatos sejam apurados. Né? Eu não estou aqui falando o que aconteceu realmente, mas eu só queria saber o que passa na cabeça dessa rapaziada. Essa rapaziada tem que entender que eles são formadores de opiniões e são pessoas públicas e não pode está se metendo nesse tipo de enrascada, não é isso, Zé Maria?
Não podem, né, dar um exemplo tão ruim, tão negativo. Agora, os fatos precisam ser apurados, né? A gente não pode também estar tá condenando com antecedência, não.
Exatamente.
É, então, o Corinthians puniu o jogador porque por atraso nos treinamentos do clube. Então, a gente já percebe que o Robson Bambu já não perdeu a cabeça, né? Já, esse fato já criou intranquilidade no atleta, porque o atleta não está nem chegando, nem cumprindo seus horários de treinamento no time do Corinthians. Mas, com certeza, o clube, pelo tamanho do clube, pela responsabilidade do fato, Tony, o clube vai investigar esses fatos e a gente torce, né, para que tudo seja esclarecido, até para não prejudicar, porque seria um fato muito lamentável num atleta que está no início da sua carreira como atleta profissional de futebol.
É muito difícil. É Copa do Nordeste, Zé Maria. Vamos lá? Copa do Nordeste.
O que é que você tem aí de Copa do Nordeste?
Ontem tivemos aqui o jogo Ceará e Globo, né? Ontem tivemos também Ceará e Globo 5-0 Ceará, né? E ontem tivemos também Campinense e CRB, jogo que terminou em 1-1.
Zé Maria. Sem novidade, né? O Ceará venceu, tem que vencer. O Globo é um clube, né, que não disputa a quarta divisão do nosso futebol, né? O Ceará, clube integrante da elite do futebol do Brasil. Então, o Ceará sobra, né, em estrutura, em tamanho, em investimentos, em tudo. Então, venceu aí. Outro jogo, o Campinense, né, empatou o jogo em 1-1, não é isso?
Uhum.
É um resultado que reflete já a realidade das duas equipes disputando essa Copa do Nordeste, que ela é uma competição que dá fôlego, dá oxigênio, Tony. Ela é mais rentável do que os campeonatos estaduais que acontecem no calendário brasileiro nesse primeiro momento. Então, a prioridade, por exemplo, aqui na Bahia, é primeiro você estar inserido na Copa do Nordeste, para você ter receita, porque diferente do campeonato estadual, a Copa do Nordeste lhe dá garantias de boas receitas. É uma competição que cresce muito, que se fortaleceu muito no calendário do futebol brasileiro.
Muito bem, Zé. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, os bastidores da Supercopa do Brasil está pegando fogo, viu? E criou aí mais rusgas entre as direções do Atlético Mineiro e do Flamengo, os times que farão duelo em Cuiabá, na Arena Pantanal. O local da partida, escolhido pela CBF, é justamente o motivo de todo esse movimento. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, se revoltou, né, com a postagem do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dansch, né? O VP do Flamengo usou o Twitter para criticar o mandatário do Galo, né, que contestou aí a CBF pela escolha da Arena Pantanal para o jogo do dia 20 de fevereiro.
Segundo o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está denunciando que a CBF vazou antecipadamente para o Flamengo o local do jogo.
Sim.
E aí o Flamengo teria feito a reserva do único hotel de boa qualidade que existe. É uma situação mais ou menos nesse caminho aí, entendeu, Tony? Então o Atlético se sentiu muito prejudicado, porque quando foram informados que o jogo seria na Arena Pantanal, o hotel já estava fechado com a delegação do Flamengo. Então, daí surgiu esse movimento. Se realmente houve, né, esse vazamento lá por parte da Confederação Brasileira, isso desequilibra as ações, né? Não deveria acontecer. Isso é ruim para o futebol. Outra gente imagina que o tratamento deve ser igualitário para todos, né? Ainda mais que são clubes, né, importantes, que estão disputando aí, né, uma Recopa, né? Então, esses clubes deveriam receber o mesmo tratamento, com a mesma igualdade de condições, embora a gente possa até admitir aqui no microfone de que a maior torcida do futebol do Brasil é do Flamengo. Com relação a isso, não tem dúvidas nenhuma, entendeu? Mas isso não daria, né, o direito do Flamengo ter o vazamento de informações para beneficiar o próprio Flamengo.
Muito bem, Zé.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, para finalizar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho de surf. Os brasileiros, né, voltam a reinar no campeonato de ondas gigantes da World Surf League, WSL. Lucas Chumbo foi o grande campeão nesta quinta-feira na Praia do Norte, conquistando aí dois títulos de Nazaré Town Surfing Challenger em Portugal. Maia Gabeira também venceu. Né, o Brasil aí continuando com a sua história. Chumbo vence pela segunda vez o prêmio de melhor performance e foi tricampeão na melhor performance de equipes ao lado do português Nick Van Hoop em ondas de cerca de 15 metros. Lucas ficou à frente do australiano James Mitchell e do britânico Andrew Cotton. Chumbo ultrapassou o limite do impossível, Zé Maria, em ondas gigantes ao arriscar e completar um aéreo que ninguém nunca tinha ousado fazer em Nazaré. O cara faz um aéreo na onda gigante, se ele vacilar, ele toma um caixote, hein, Zé?
Você lembra qual era o problema do Medina? O afastamento do Medina, por exemplo, quando ele pediu afastamento dessas competições?
Sim.
Foi o quê? O afastamento dele? Ele ia cuidar de quê?
Ele estava em processo de casamento, não sei, eu não lembro muito bem. Eu lembro que ele se afastou dessas competições aí.
Foi a mesma alegação daquela ginástica, né, dos Estados Unidos, né? Iria cuidar da saúde mental. Uhum. Né? Eu me nego a falar de surf enquanto o Medina estiver afastado. Eu estou fazendo uma meditação, entendeu? Sobre esse afastamento do Medina, meu querido Tony Café. Olha, ontem o Paulistão teve jogos, foram 5 jogos. Água Santa empatou com o Ituano em 2-2. O São Paulo finalmente venceu, Tony Café. Foi 1-0, viu? Foi chorado, mas venceu o time do São Paulo. O Bragantino venceu a Inter de Limeira por 400-1. E a Ferroviária perdeu para a Ponte Preta 2-1, foi o resultado final. Ainda ontem, o Guarani recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo venceu o Guarani por 200-0. Daqui a pouquinho tem Santos, 19 horas, Santos e São Bernardo. Aliás, a bola já está rolando no jogo do Santos. E vamos ter às 21h30, Corinthians e Mirassol. É um jogo também muito interessante na grade desta quinta rodada do Campeonato Paulistão. Meu querido Café, um abraço a todos, amanhã a gente volta.
Espera só um pouquinho aqui, Zé, tem um recadinho aqui, boa tarde, boa noite, né, Tony Café e Zé Maria, o Adenilson de Acuípe, né, é uma pena que nós aqui em Ilhéus não podemos ver aí o time do Colo-Colo jogando, ou melhor, o time do Barcelona,
do Barcelona
jogando na nossa cidade, vamos torcer para que o time venha a ser campeão. E faça seus jogos aqui.
Nossa, você já imaginou, rapaz, se esse desejo desse esportista aí acontecer, o time ser campeão, o time de Leão ser campeão jogando fora de Leão, Tony Café? Seria um ineditismo, né, na história do futebol da Bahia. Mancharia, entendeu? Mancharia o governo na história do futebol, porque o time de Leão, eles não tiveram competência de fazer uma meia-sola, que a gente sabe que é uma meia-sola. Estão fazendo o quê? Ampliando o banco de reservas do estádio Mário Pessoa, estão pintando o muro, muito cal sendo usado ali na parte da geral, que muita gente está vendo isso todos os dias, mas nem assim, entendeu? É uma maravilha, rapaz, a gente percebe que não tem vontade, falta de vontade, de compromisso com o esporte e com o representante. Por quê? Na Série A, gente, o representante da cidade é o Barcelona. Isso é inquestionável, né? Goste quem gostar, né? O Barcelona ganhou esse direito dentro de campo, conquistou o campeonato da Série B, né? Tomara que o Colo-Colo também volte à elite do nosso futebol, entendeu? Agora ele precisa fazer a parte dele dentro de campo, como o Barcelona fez. Agora, que é uma tristeza tudo isso, e se esse desejo desse torcedor aí acontecer, Barcelona campeão baiano jogando em Feira de Santana, olha, gente, me deixe, viu, Tony Café, Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela aqui, Esportiva. Tem mais alguém?
Tem mais aqui. Tem outro falando que só Valdeleco Reis teve competência para ajudar o esporte local e ajudou no título aí do Colo-Colo. Valdeleco Reis merece nosso respeito. Está aqui.
Tanto ajudou, Tony, que ele colocou no início do Campeonato Baiano de 2006, ano que o Colo-Colo foi campeão, ele trouxe as arquibancadas de Feira de Santana e ficaram até o fim da competição. Aquilo ali ampliou a capacidade do estádio em mais de 7 mil lugares, porque foram três lances de arquibancadas montadas dentro do Mário Pessoa. Então nós tivemos públicos de até 11 mil pessoas no Baiano de 2006. Então esse é o trabalho do município, né? Da fomentar o esporte, ele ampliou a capacidade, né? E do torcedor poder acompanhar aquele bom momento do Colo-Colo. E a gente não pode esquecer a atitude dele, entendeu? Então o que precisa mesmo é você ter comprometimento, ter vontade, querer fazer as coisas, entendeu? Ter um olhar diferente. Quem gosta de esporte jamais relegaria o esporte, Tony.
Boa noite.
O esporte ainda é a melhor ferramenta, entendeu? Que pode ser utilizada numa comunidade. Pena que aqui nós estamos na contramão da história. Boa noite, Café. Amanhã a gente volta.
Aqui, ó. Boa noite, Tony Café, Zé Maria. É Fábio do NSV, torcedor do Bahia, né? Quem não faz, toma. Pergunta Zé Maria aí. O Bahia está precisando de um lateral esquerdo, direito, né? O que é que ele Bahia está precisando, Zé Maria?
Rapaz, o Bahia teve 22 ações ofensivas no jogo de ontem. Teve uma posse de bola, entendeu, grandiosa no jogo de ontem. Teve o controle do jogo, mas não finalizou, Tom. Não teve eficiência. O Barcelona chegou duas vezes, né? E na primeira oportunidade, aos 30 minutos do primeiro tempo, finalizou com a eficiência do Arnold, né? E fez o gol da vitória. Soube se defender, embora não tivesse tanta posse de bola. Então, no meu entendimento, o Guto Ferreira precisa reencontrar ainda o seu melhor momento no time. O Bahia tem deficiências nesse início de temporada. Isso tem sido muito evidente nos jogos do time do Bahia. Perdeu pela Copa do Nordeste para o Atlético de Alagoinhas, perdeu ontem no Campeonato Baiano para o Barcelona. Então, é um time ainda desarrumado. Tomara que o Guto consiga reverter esse momento de dificuldade, porque aquele comportamento da torcida acaba piorando as coisas, Tony. Porque o jogador muito marcado, entendeu? O time vaiando, pedindo olé para o time adversário, para dar olé. Aquilo tudo gera mais intranquilidade ao time tricolor. Mas é um time grande, e time grande tem que estar preparado para reverter esses momentos de dificuldades, como está acontecendo nesse início de temporada do time do Esquadrão. Tony Café, querido amigo, amanhã a gente volta aqui na sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos. Obrigado.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. De volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Um abraço para você que estava ouvindo a gente, que está ouvindo a gente, né? A você que ligou o rádio agora, a você que está desde cedinho com a Gabriela FM. Daqui a pouquinho a gente volta com o Top 15, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta quinta-feira. Você acabou de ouvir aí o Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.